É possível que a gente encontre humor nas coisas banais e nos perrengues da vida? O meu nome é Marina Melz e eu acho que sim, dependendo da fase do ciclo.
Meu nome é Irina Nicoletti e eu tenho certeza que sim, porque eu já vivi muito isso.
E o meu nome é Larissa Guerra e, olha, eu acho que tem alguns momentos que rir é realmente a única solução. A gente já falou várias vezes aqui no Dona sobre como o humor pode ser uma ótima ferramenta para enfrentar situações difíceis da vida. Mas como a gente treina esse olhar com humor? Será que dá sempre para rir? Pensando nisso, a gente abriu uma das nossas cotas do Donas para receber o humorista Irineu Nicoletti e pensar um pouco e rir também sobre esse assunto. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda.
Donas da Porra Toda.
Oiê! Antes de começar o nosso episódio, eu tenho um recadinho pra você. Que tal você receber conteúdos exclusivos, cupons de descontos de lojas parceiras e ainda outros mimos do Donas? Essas são algumas das vantagens que você tem ao colaborar com a nossa campanha de financiamento coletivo. Tá lá em apoia.se/donasdapetoda. A partir de R$5 por mês, você já ajuda a manter o Donas, um podcast 100% independente feito por mulheres. E se a grana tá curta, não tem problema. Você também pode seguir o Donas nas redes sociais em @donasdapetoda e dar 5 estrelas no Spotify e na Apple Podcasts.
No Brasil, de acordo com o Censo Demográfico de 2010, existem cerca de 200 milhões de habitantes com mais de 130 mil nomes diferentes. Destes, cerca de 7 mil pessoas se chamam Irineu. Os dados são antigos porque a gente sabe que o censo atrasou e é possível que esse número tenha oscilado, possivelmente para baixo, inclusive. Mas fato é que ele, que se chama Irineu, faz piada com o próprio nome, com as brigas da família no WhatsApp, com os perrengues da vida cotidiana e muito mais. E foi por isso que a gente abriu uma cota aqui no Donas para ouvir o nosso amigo, querido e humorista Irineu Nicoletti. E aí, Irineu, tudo?
Tudo certo. Meu nome é Irineu Nicoletti, como eu falei. Bom, sou comediante e tento tirar dos meus perrengues isso aí, né? A graça de tudo da vida que a gente tem pra oferecer. Porque eu acho que o alívio cômico, ele surge pra isso, né? Pra realmente aliviar o nosso dia a dia aí. Então, quando tropeça, automaticamente alguém vai estar rindo de ti. E tu tem que rir junto, porque alivia, né? Que senão tu vai ficar pensando naquilo. E o humor eu uso como ferramenta pra isso. Todo o meu perrengue, quando eu viajo, eu até torço pra dar alguma bosta pra voltar com um minutinho novo de stand-up, que é o meu trabalho. A Marina fica puta com isso, minha mulher, porque a gente foi pra Argentina, a gente foi pra Buenos Aires antes da pandemia e deu tudo certo. Voltei sem nenhuma piada e foi a pior viagem da minha vida.
Oi, Irineu, mas tu sempre teve esse olhar, assim, bem-humorado? Tipo, tu sempre achava engraçado as coisas cotidianas da tua vida? Os perrengues, tudo que tu vivia na ilhota, assim?
Não muito, eu acho que eu estudei muito isso, sabe? Antes eu até fazia, mas sem perceber que eu tava fazendo. Tipo, na sala de aula eu era o cara que esperava vir a dar aquele silêncio pra retrucar a professora com alguma coisa que estava acontecendo. Então, daí ali vinha a comédia junto, mas eu não entendi o que era. Quando eu participei do programa do concurso do Pretinho Básico e voltei de lá, aí eu comecei a estudar e daí o teu olhar, ele sempre vai pro cômico, assim.
Mas de onde que tu se inscreveu no concurso do Pretinho Básico? Isso não entendi essa conexão.
É que eu já falei tanto isso pra amor. Mas não tem nada a ver essa audiência, provavelmente com quem me acompanha, né? Então, eu me inscrevi pro concurso do Pretinho Básico, era o PB Procura, que eles procuravam um novo integrante pra bancada do Pretinho, foi em 2015. Daí lá, tipo, tinha que fazer tipo um stand-up. Não sabia o que era, só que sempre ouvi o Pretinho e queria entrar pra rádio, né? Daí eu fui, cheguei lá, montei um texto, mais ou menos como eu imaginava que ia ser. E quando eu subi no palco, que é a primeira vez que eu subi no palco de um teatro, assim, eu esqueci de todo o meu texto. Tipo assim, exatamente tudo que eu tinha escrito, tudo que eu tinha tentado decorar no hotel, eu esqueci. Deu um branco, daí tava tipo o Piangers, o Pedro de Manioto, todo mundo na minha frente, o Fetter e um teatro lotado. E eu não sabia o que fazer, assim. Daí eu fui só vomitando o que tava acontecendo.
Uhum.
Entendeu? Aquilo ali que eu tava passando, que pra mim era horrível, né? Ter dado um branco. Daí eu comecei a falar que eu tava muito nervoso. E daí, quando eu fico nervoso, dá muita vontade de cagar. Daí eu tinha cagado em casa, tinha cagado no aeroporto e falei, eu caguei aqui atrás agora. Daí veio a risada, todo mundo curtiu e fui indo. Daí eu comecei a lembrar um pouquinho do que eu tinha anotado, mas foi por um caminho totalmente diferente, assim. E aí, voltando de lá, eu pensei, pô, gostei muito dessa sensação de eu falar e alguém rir, eu receber, né, essa troca de energia, então eu vou estudar pra aprender a fazer isso. E nada mais é que um estudo, né? Tem gente que é muito engraçada naturalmente, assim, mas eu não, eu tive que estudar muito pra tentar ser um pouco engraçado e continuar estudando.
Mas eu ainda tem uma coisa muito na minha cabeça, assim, o que te levou, tu trabalha com tecnologia?
Eu sou da TI até... Era da TI até 3 anos atrás ainda.
O que leva uma pessoa que tá lá na sua bancadinha da tecnologia, lá atendendo a galera no suporte, pá, a se inscrever nesse rolê do Pretinho Básico? E se você tá ouvindo fora de Santa Catarina, é importante deixar claro que Pretinho Básico é um programa de humor. Sim. Que existe aqui na Rádio Atlântida, é transmitido pra todo o Brasil por aplicativo, por rádio, por site e tal. Mas ele é localizado no Rio Grande do Sul. Então, da onde que um programador, um analista de suporte, sei lá, o cara da tecnologia, resolve se inscrever? Da onde que veio isso, assim? Alguém te disse que você era engraçado? Da onde que veio esse lance?
Eu comecei no YouTube ali, tipo, em 2009, 2010, mais ou menos.
Tá.
Então, já faço conteúdo pro YouTube mais de 12 anos, né? É isso?
Nossa.
É, mais de 12 anos. Eu tô fazendo a conta. E aí... Então, eu comecei a postar vídeo no YouTube, mas era tipo vlog, né? Como eu tava no começo dos YouTubers, tipo, eu não tinha referência de stand-up ainda. Então, eu pegava, tipo, Cauê Moura, Felipe Neto, toda essa galera. O outro que não é bom falar.
Aquele que foi cancelado, o canceladinho.
É. E aí, tipo, assistia muito, muito eles e tentava fazer um vídeo parecido. O Whindersson, né? Comecei a seguir o Whindersson, ele tinha, sei lá, 20 mil inscritos. Então, era tudo muito novo na internet, no YouTube principalmente. Mas eu sempre ia pra um lado cômico, assim. Mas não sabia fazer, sabe? Tipo, eu tentava falar da minha vida, mas nitidamente eu tava meio que imitando o que eles faziam, assim. Uhum. Tentava falar de um assunto, mas não tinha embasamento nenhum, assim, pra ter o desfecho da comédia. Então, fui postando no YouTube mesmo assim, pessoal sempre cagando, né? Sempre 5 views e de lá pra cá fui postando sempre. Ali em 2015, quando saiu o concurso, amigo meu, a gente tinha muitos amigos que ouviam Pretinho. E aí ele me falou, pô, manda um vídeo teu, já que tu já faz pro YouTube.
Entendi.
Porque a inscrição era um vídeo, né? E aí eu falei, não tem nada a ver, cara. Ele falou, pô, manda, cara, tu... Tipo, já tem vídeo. Uhum. E era um vídeo, tipo, imitando o Silvio Santos, como se o Silvio Santos tivesse outras profissões. Aí era, tipo, o Silvio Santos pedreiro.
Uhum.
Aí era um vídeo, tipo...
Eu acho que tem potencial pra ser engraçado isso. Então, acho que eu ia rir disso.
É. Deu certo, porque foi mandado, tipo, 700 vídeos e o meu passou entre 40, sabe? Uhum. Então, ele fez eu enviar. E aí, tipo, deu 2 meses e eu recebi um e-mail lá da Atlântida do Rio Grande do Sul que eu tinha passado.
Entendi.
Então, tipo, mandei mais por ele do que por mim, sabe?
Uhum.
Só que daí... Aquilo que eu senti no palco que me tocou, assim, pra começar a fazer aquilo ali, que eu pensei, pô, eu quero isso pra minha vida. E aí continuei na TI, né, por causa do financeiro e o que eu sabia fazer na época, e fui tentando conciliar aprendendo, assim, tentando... Uhum. Aqui em Santa Catarina também não tinha uma cena de comédia, né, não tinha bares pra fazer e tal, fui meio que tudo tirando o mato, assim, e daí... Fui melhorando, assim, com o tempo, né? Eu sentia que eu tava melhorando, aprendendo e aplicando, porque a plateia, ela é muito, muito honesta contigo, sabe?
Então... Eu sinto que quando você vai num stand-up, a primeira risada é muito importante.
Sim.
A sensação que eu tenho é que é essa, que, né? Os humoristas, eles entram no palco tensos, e aí quando a galera solta a primeira risada, parece que tira um caminhão das costas.
E quando demora, assim?
É um alívio, quando demora, vai dando um desespero, assim. Isso tu vai aprendendo, né, com técnica, mas essa primeira piada realmente é muito importante. A primeira e a última é o que salva, assim, né? Lógico, tem que ter muito no meio para o show ser engraçado. Mas a primeira é isso, é essa quebra com a plateia, né? Porque quando tu entra, tá todo mundo meio de braço cruzado, tipo, fala aí o que tu tem pra falar, quem é tu,
quero,
né?
Quero ver tu me fazer rir agora.
Quem é tu, que eu não te conheço, que era muito isso. Hoje eu tenho um público até, mas... Sempre foi muito, tipo, chegava num bar que às vezes a pessoa nem tava ali pra assistir comédia. Então tinha outra barreira ainda, tu disputava com muita coisa, né? E aí, por isso também de eu falar do meu nome, tipo, já chegar me apresentando, tentando me zoar, né? Porque daí a galera já fica mais de boa, assim.
Tu falou que tu estuda esse lance de ser engraçado, né? Estuda o humor, a comédia e tal. Desses teus estudos, assim, pra quem vive uma vida cotidiana, não trabalha com humor e nananã, o que que tu tira pra, não conselho, mas assim, de dica pras pessoas sobre ver humor na rotina, assim? Esse lance de, por exemplo, viajar e dar tudo errado. Uhum. E como é que desliga essa chave do desespero de dar tudo errado pro vamos dar... Essa chave é uma chave complexa de desligar, eu acho.
Cara, isso é muito... Eu acho que é difícil, assim, pra quem é normal.
Porque, obrigada.
Não, porque o humorista tem um certo grau, assim, de doença. Eu acho que, sei lá, a gente consegue acessar um negócio que é realmente tu cagar pro que tá acontecendo e já ir escrevendo, sabe? Tipo, tinha uma piada que tá até no meu especial que eu lancei no YouTube, que é, tipo, eu falo... O dia eu tava vindo trabalhar, eu trabalhava na companhia Hering, na TI... E aí eu tava vindo de Ilhota, de moto, no dia do meu aniversário, uhum. E tava tendo uma blitz. Aí eu parei ali em Gaspar, parei na blitz, o guarda mandou eu parar e tal, e ele implicou com a placa da minha moto, que tava um pouco pra cima, sabe? Uhum. E cara, eu tava muito puto por dentro, assim, porque tipo, eu tava perdendo o bolo que fizeram pra mim na Eren, então era dia do aniversário... Ele foi, guinchou minha moto.
Ah, ele guinchou?
Foi tipo assim, eu perdi meu dia, perdi meu aniversário. Mas enquanto ele tava fazendo todo esse procedimento, eu tava anotando piada porque eu ia testar no dia seguinte uh-huh. aqui em Blumenau, sabe? Então, a gente tenta, tipo, sei lá, a gente tem que ser um pouco mais curioso. Acho que o comediante tem... Eu levo muito pro lado da comédia. No dia a dia eu não sou nada curioso, assim. Mas, tipo, é muita observação, sabe? Então eu tava observando o que tava acontecendo, tipo, ele tava guinchando minha moto, aí eu já tava me fazendo uma pergunta, por que que a minha placa tava errada? Uhum. Ele falava, tipo, que a placa tava dois dedos acima da rabeta. Aí na minha cabeça, porra, dois dedos acima, pode ser alguma coisa com ponto G. Aí tipo, é o ponto G da CG, tipo, anotei ele no celular. Foi uma piada que tá até hoje no... Tava até hoje no meu show, né? E, então, acho que é isso. A gente... Eu não sei te explicar o como que a gente desliga, assim. Dá essa dica, realmente... Sei lá, mas a gente observa mais que as outras pessoas. Isso é com certeza. Sabe? A gente, por exemplo... A gente tava voltando de Recife agora, eu e a Marina, e passou 10 quilos a mala.
Uhum.
E, tipo, nunca aconteceu isso comigo, porque eu viajo e sempre volto Sim. com menos coisa do que agora a Marina consegue, né? E aí eu falei, tá, cara, então, sei lá, o que tem que fazer, né? Ele falou, não, tu paga a taxa de R$35 por quilo.
Por quilo, meu Deus.
Não faz sentido, cara. Eu paguei 200 e pouco na passagem, vou pagar 350 pra trazer bolo de rolo pros outros. Tá ligado? E aí a Marina falou, não, eu tenho uma sacola dentro da outra mala e a gente leva de uma
bagagem.
Então,
de
tipo
mão.
Assim, ela já tava, vamos resolver, e eu tava só pensando besteira, sabe? Então, tipo, acho que é mais de... Sei lá, cara, tem gente que leva pra esse lado e tem a pessoa que só quer resolver, sabe? Eu já abracei que quando dá perrengue vai ter conteúdo, então não ligo muito, assim.
Que inferno fico... viajar com
não,
ele,
deve ser horrível.
Torcendo pra dar perrengue,
deve
gente.
Ser, meu Deus,
Marina,
pesadelo.
Toda a nossa solidariedade, Marina.
Maravilhosa. Eu fiquei pensando aqui, enquanto a gente tava falando sobre essa questão do perrengue, e me parece muito, depende muito, eu acho que da forma, da maneira, da ótica que tu leva a situação, assim, né?
Sim.
Tu já leva pra essa ótica da piada, a Marina já vai pensando nas possibilidades em como resolver, e tem gente que reclama, né?
Sim, tem gente que só fica reclamando.
Tem gente que fica, tipo, mal-humorado, mas é engraçado.
Sim.
Tu acha que é possível, assim, tipo,
eu acho
combinar esse mau humor e essa reclamação?
A
assim?
Persona de puto é uma das mais engraçadas, assim, que tem no palco. O Márcio Donato é um cara do Quatro Amigos que ele é genial nisso, assim. Ele fica puto em cima do palco, tu sente que ele tá puto pela situação. Ele tá contando pra ti como se ele estivesse vivendo de novo aquele inferno que ele viveu, sabe? Então, acho que com certeza dá pra te ser mal-humorado e... Tem muita gente com persona assim também. Eu era assim um pouco no palco, mas eu tava descobrindo ainda a minha persona, sabe?
Uhum.
E aí acabou que eu encontrei que a minha persona é mais do tanso, do queridão ali. E aí eu fui pra esse lado. Mas tem muita gente que é puta no palco, assim, é muito engraçado.
Tá, agora eu quero que tu fale de personas no humor, então. Se a gente tem esse que é o pistola, tem...
Tem o Tanso, né? Tem uma, tipo, um idiotão, assim.
Conta pras nossos ouvintes que não te conhecem por que tu é o Tanso.
É.
Escolhe uma das suas histórias e conte.
Eu sou... Putz, essa da mala é uma, né? Que eu fui Tanso, assim, de... Tem a... Tem muita coisa, eu fico meio envergonhado de contar isso. Eu, por exemplo, a Marina falou esses dias assim, ela falou... Ela faz uma lista pra ir no mercado, né? Ela falou, vai no mercado. Eu falei, tá bom, ela disse, pega papel e caneta. Eu falei, não precisa. Aí disse, pega papel e caneta. Eu falei, não precisa, disse, pega papel e caneta, que eu já te conheço. Eu falei, pô, vou fazer compra por acaso. Ela disse, não, é só buscar umas coisinhas. Mas... Eu falei, então não precisa. Me diz o que tu quer. Daí eu falei, tá, foi. Cheguei no mercado, eu só lembrava duas coisas, papel, caneta, sabe, eu esqueço dos negócios, daí eu volto, daí sem nada, daí ela fica puta comigo. Então é isso, o tanso é isso, daí tem a persona explosiva, assim, tem o pessoal do humor negro, né, que é um humor mais ácido, assim, também, tem a galera que é divertida demais, tipo assim, né, é o tipo Fábio Pochá, ele é muito eufórico, é... Maravilhoso, então é uma coisa mais explosiva, mais alegre, sabe? Ele não tem semblante de puto, assim.
É, né? Tipo, não dá pra imaginar o Porchat puto.
Exato, ele até tá, mas ele não transparece, assim, ele te leva
e
junto.
E pra mim o lance dele é o storytelling. Isso. Eu acho que o humor dele é o humor que eu acho mais engraçado, que é a pessoa que ela pode te contar a coisa mais imbecil do mundo. Ela pode contar que ela acordou, foi trabalhar, voltou, foi pra casa. Vai ser engraçado, porque a forma de contar é engraçada, assim, eu acho isso.
O decorrer da história, né? É muita
isso
coisa.
É muito, isso, pra mim esse é o tipo de humor, e isso é o que eu acho de comediantes, assim, mais admirável, é o jeito de contar, na verdade muitas vezes é o bolo de rolo que passou na mala, se eu contar não vai ter graça nenhuma, se você contar vai ser muito engraçado, porque é o jeito de contar, né, o jeito de contar.
O Murilo Couto é muito bom nisso também, é outro cara que tem um storytelling, assim, muito interessante, mas tem muitas pessoas, assim, e é o que mais tu demora pra encontrar na comédia, tem uma média, assim, de, sei lá, tu tá 4 anos, 5 anos, daí tu tá encontrando a tua persona, assim. Eu encontrei quando eu lancei o meu show aí, o Baita Tans, que foi começo do ano passado. Que eu tava encontrando a minha persona, de tanto fazer show também. E sempre é o que tu é na vida, sabe? Tipo, quanto mais tu levar pro palco que tu é no dia a dia, é o que vai ser mais engraçado, assim. Se não vira mais personagem, né?
Boa. É, tu acha que esse humor cotidiano, assim, esse humor de rir de coisas que acontecem no... todos os dias. Ele é diferente entre homens e mulheres? As mulheres do stand-up têm um outro olhar? Acho. Como é que tu... O que que tu vê disso?
Eu acho muito diferente porque a percepção é... essa visão da mulher vai ser sempre diferente do homem, né? Acho que o homem é mais pro lado retardado, assim, de... Sabe? É, tipo, a gente ri com coisa mais idiota. O homem ri de peido sempre, né? Tipo, se alguém peidar nessa sala agora, eu vou morrer de rir. Então, tipo assim, a mulher já tem um negócio mais... Nem todas, né? Tipo assim, não tô generalizando, mas tipo... Eu acho que a mulher observa de um jeito totalmente diferente, assim. Tanto é que quando esse meu show novo que eu tô criando agora, que eu vou estrear, tipo assim... Tem umas piadas que eu tô fazendo e eu tô mandando pra Andressa Bragato, que é uma comediante amiga minha. Porque ela tem uma visão totalmente diferente da minha. E aí, tipo, eu consigo ver a visão como se fosse da galega, sabe? Tipo assim, ela vem com a parte cômica dela, que é muito boa também, mas que eu não ia conseguir acessar. Por coisa que ela vive, que a mulher vive, que a gente não vive, entendeu? Então acaba tendo essa diferença. Mas de graça, eu acho que não...
A gente fez um episódio sobre humor, e uma coisa que a gente comentou muito é sobre esse lance da escatologia, né? Pros homens, esse lance da escatologia é sempre engraçado.
Sempre.
100% do tempo engraçado. Eu acho que as mulheres têm um pouco mais de dificuldade, talvez, de acessar esse tipo de humor. E a sensação que eu tenho, eu tava conversando sobre isso com amigos no fim de semana, é que os homens, eles sempre têm um menino de 15 anos.
Sempre.
Ah, quinta série, ela mora
assim,
dentro, pra
sempre. Enjaulado,
né?
Dentro das...
O hobby.
O hobby, total.
Sempre é bom ver peitos. Tá ligado? Tipo, eu dou risada porque é isso, cara.
É, a sensação é que tem que sempre um homem numa jaulinha assim, desesperado pra rir de uma escatologia qualquer que aconteça na vida, assim. E esses tipos de humor, eu acho, também variam no público, né? E aí eu acho que é a grande dificuldade. É tipo assim, cara, tem 70 pessoas sentadas na tua frente num comedy. Como é que você vai fazer uma piada que vai chegar a todas essas pessoas, assim, sabe? Qual que é essa linha, assim? Como é que tu pensa nessa linha?
Eu ia também perguntar desse processo criativo mesmo,
total,
né? De você... Tá, tu tá ali na situação, tu pensa na piada. Mas aí tu já tá me dizendo que tu leva pra uma outra pessoa ouvir também. E agora tu tá nesse processo de testar um show novo.
É.
Como é que é essa construção criativa toda?
Isso, cara, é doideira, assim. Toda vez eu me arrependo porque que eu tô fazendo isso. Eu amo, mas... Quando chega essa fase, é brutal, assim. Cada vez mais tem que testar conteúdo, né? Só, tipo, eu pegando o gancho ali da diferença, né? Da percepção de homem e mulher. Eu tô vivendo isso agora, nesse momento. Porque a Lari tá fazendo o programa comigo e ela não ri de qualquer coisa.
Sim, coitado.
O Rafa, ele é doente igual eu, assim. Ele tem a quinta série. E aí, tipo assim, o meu esforço é bem menor, sabe? Uhum. Tipo assim, é diferente, porque cada pessoa é o indivíduo, né? Então, tipo, eu vou falar um negócio, tu vai rir, tu não vai rir. Então, esse processo de criação pra fazer a maioria rir, que todo mundo é meio difícil... Mas a maioria que tá no bar ri é, tipo, fazer o teu texto ter uma forma de identificação máxima possível, né? Então, é, tipo, eu não vou chegar no meu show e falar de, por exemplo, sei lá, Dragon Ball Z. Não é todo mundo vai pegar, é uma faixa ali, principalmente menino que assistia, né? Então, se eu fizer isso, eu tenho que estar preparado que a piada não vai ser tão forte. Não é porque nem é porque... Porque não é engraçada, mas porque não vai atingir tanta gente. Então, o meu processo criativo é, tipo... Ah, vou falar de relacionamento. Eu sempre começo a, tipo, testar antes, até em conversa... Pra ver se ele tá... Essa piada tá sendo bem aceita. E, tipo, se, além de dar risada, né? Se mais gente passou por isso. Então, tipo, pô... Eu tô ali num... Tô num churrasco, tem vários casais de amigos... E eu vou fazer essa... Tipo assim... Ah... Ou eu ouço que um casal já viveu aquilo. Daí eu vou colhendo, sabe? Pô, isso aqui a maioria já viveu. Daí tu lança no palco...
Geralmente... Não para de trabalhar nunca. Em resumo, não para de trabalhar nem um segundo.
Não, o Irineu mega workaholic, tá? Mega, assim.
Toma foda, essa. Você achou que o comediante era o cara que subia no palco e falava umas...
Só faz ali merda.
Cara, é o que a gente fala. Tipo assim, se tu acha que vai começar pra não trabalhar, tipo, não vai dar em nada, sabe? Tem que trampar bastante, assim. E sempre tá de olho pra... Porque a criação é muito difícil, assim. Sabe, eu vejo que eu vou ter o show sexta-feira agora, primeiro teste. Tô me cagando, sabe? Porque não tem nada. Eu joguei um show fora de 7 anos, assim, que eu tava fazendo. Tinha muita gente pra assistir. Mas eu não suportava mais fazer. Porque eu sei que eu tô em outra fase também. Tipo, tô na rádio agora, quero falar disso.
Aí, vai ter piada com Larissa Guerra, hein? Já tô
sentindo. Vai ter piada Larissa. Com Larissa Guerra. Porque a comédia stand-up, principalmente, tem que ser muito viva do que tá acontecendo. Então, como eu tô muito ativo nas redes também, o pessoal acompanha. Tipo, mudei o cabelo, eu vou ter que fazer piada de sexta, sabe? Já vou pegar do que estão falando. Então, esse eu acho que é a parte mais difícil, de processo criativo, de estar agradando o máximo de gente possível, né? Pra te ter um público. Por isso que muita gente tá nichando, entendeu? E fica mais fácil, né?
Eu acho engraçado, tem o nicho e eu acho muito legal ir nas noites de teste também, dos comedies, assim. Aqui, Blumenau, a gente tem o Porão, depois a gente vai falar um pouco disso, mas quando você vai pra outros lugares e vai em comedies, a noite de teste é sempre uma noite muito, ao mesmo tempo, engraçada e constrangedora.
Sim.
Eu acho mais engraçado porque a primeira vez que o cara testa aquela piada e ela funciona, ele fica muito feliz.
Muito.
E aí o clima do comedy fica muito bom, mas também tem muita piada ruim. E aí eu gosto que o comediante faz a piada ruim e ele mesmo fala, não funcionou. Ele vai fazendo essa autoanálise.
O primeiro passo é assumir.
Porque... Ele vai fazendo a autoanálise ali no meio do rolê, assim, acho que é interessante.
Né, a noite de teste é isso aí, os comediantes todos cagando e é 5 minutos, né? Tipo,
cinco
cada
minutos.
Um, geralmente.
Vá, se e você tá numa cidade que tem um comedy, vá, porque vale
a experiência. É legal, é legal. E é legal também porque vão ser vários temas, né? Que como são vários comediantes testando, tipo, não vai ter. Ah, só vai falar de relacionamento, né? Só vai falar de cachorro. Então vai ter uma mistureba aí que no fim é legal.
Boa, muito boa.
Bom, Irineu, mas eu queria então agora puxando pra esse espaço do Porão, assim. Porque é muito incrível, o lugar é legal, tu tá lá sempre, a galera vai pra te ver, mas tu tem uma preocupação muito grande também de desenvolver pessoas, assim. E, de ensinar a comédia também pra essas pessoas que querem trabalhar com isso. Como é que tem sido essa experiência, assim, de um mentor mesmo, né? Não, é uma mentoria o que tu tem feito.
É, eu tento fazer o que eu não tive aqui, né? Tipo, pô, eu tive que ir sempre pra fora procurar referência e... Então, pô, o que eu puder passar de conhecimento pra essa galera, eu sempre vou estar passando. O Porão é uma baita, não é porque é minha, mas, pô, é uma baita casa, assim, que ajuda muitos comediantes. A Andressa se mudou pra cá por causa do Porão. O Cadu se mudou pra cá por causa do Porão. Porque, tipo, tu tem que igual qualquer coisa na tua vida, tu tem que estar fazendo pra melhorar. Então a comédia é isso, tu tem que estar ali toda semana testando e fazendo, levando água, que é quando tu vai mal, né, na noite eles falam levar água. Então, tipo, a gente tenta ao máximo ajudar essa galera que tá começando, porque eles são a base de quem vai vender ingresso futuramente, sabe? Tipo, a gente não pode ficar dependendo de comediantes de São Paulo, por exemplo, que já estão estourados. Eles vêm aqui no Porão de vez em quando, mas quem vai fazer o Porão vingar mesmo é essa galera que tá começando e daqui a pouco vai estar vendendo ingresso, vai estar lotando teatro por aí. E a cena de Santa Catarina, né? Porque não tinha comedy, daí abriu o Floripa Comedy, agora abriu o nosso. Então tem que ter essa base assim na região pro pessoal, porque não tem mais São Paulo, não existe mais ir pra São Paulo hoje. Tu vai pra São Paulo hoje, tu entra atrás de uma fila enorme, assim, que, tipo, só demora pra te se desenvolver, sabe?
E o lance também é assim, a gente é muito, a gente fala sempre isso aqui, assim, a gente é muito contra isso de você ter que ir pra São Paulo para se dar bem.
E pra ter esse conceito do dar, certo, assim, né?
É, ainda tem muito aqui pra gente, ainda isso, não, mas o fulano trabalhou em São Paulo, então ele é bom. Não, ele não pode ter trabalhado em São Paulo e não ser bom, sabe? Não necessariamente, assim, e acho que o lance da comédia é muito isso. E desenvolver um novo tipo de programa pra sair de casa, né? O que eu acho massa do comédia é isso, assim, você sai pra jantar, você sai pra ir num show, você sai pra... você sai pra rir. Sabe, sair de casa pra rir num dia ruim ou num dia bom é muito bom.
Sim.
Porque de alguma coisa você vai rir, sabe? Seja numa noite de teste, seja num comediante qualquer. E é muito legal quando você vai em comediantes que você não conhece, sabe? A última vez que eu fui pra São Paulo e fui num comedy, eu fui ver um show do Gui Preto.
Uhum.
Eu não o conhecia, eu entrei
aqui
no show e eu ri uma hora e meia sem parar. Então, acho que é muito legal isso de você também ser surpreendido pelas histórias das outras pessoas, pelo tipo de humor das outras pessoas, assim. Acho isso muito massa.
Essa cultura de levar o público pra ver quem eles não conhecem é o que a gente mais bate na tecla e é o que a gente sabe que vai ser mais difícil, né?
Uhum.
Hoje a galera sai de casa pra ver quem tem mais seguidores no Instagram. Então, é o que a gente tá tentando mudar, porque, pô, a gente não coloca a gente ruim ali pra fazer, sabe?
Uhum.
O Porão, tipo assim, a gente dá o nosso aval que a pessoa é boa e tu vai pra lá, tu pode estar de mau humor, tu vai sair transformado, assim. A comédia tem esse poder, né? Às vezes tu tá num dia nada a ver, assim, aconteceu alguma coisa, tu chega lá, muda a tua energia. Pelo menos uma hora ali tu vai se sentir melhor, a gente se compromete com isso. Daí toda a questão de atendimento também e tal, foi tudo pensado pra isso. E o negócio de ir pra São Paulo, cara, eu bato na tecla, tipo, há muito tempo já que não tenho por que ir pra São Paulo. Todos os comediantes... Agora eu tô mudando... Consegui mudar a mentalidade de uma galera aqui que... Sabe, pô... Vocês têm um comedy aqui que não perde nada pra, tipo, pro Clube do Minhoca, que é lá em São Paulo, sabe? Ah, mas eu tenho que ter o vídeo no Clube do Minhoca. Não vai não dar nada. Tu tem que ter o conteúdo, sabe? Tipo, tu tem luz boa ali pra gravar, tu tem o som, né? Tem a câmera. Não precisa ter o fundo do Clube do Minhoca. Lógico, se tiver lá é legal. Mas tu mudar a tua vida inteira pra ir se apresentar, tá lá em São Paulo... Hoje eu acho um atraso porque tu entra numa fila que tu não precisava estar.
Total.
Ai, podemos ir pro Mesa de Bar?
Bora.
Opa.
Bora, que é lugar de comédia. Mesa de Bar é lugar de história boa.
Ai, a nossa mesa de bar está zero álcool,
ah,
né?
É.
Durante esta gravação, mas pra galera de Blumenau fica o convite pra ir pra mesa de bar do Porão Comedy.
Isso.
Porque é muito legal mesmo. Tem horários, dá... Nossa, é muito bom mesmo, uma experiência que é divertida. Também quero lembrar que temos o apoia.se/donasdapetoda. A partir de R$5 por mês, você já contribui, tem mimos, tem newsletter, tem cupom de desconto, tem muitas coisas.
Baratíssimo, hein?
É isso, ó, tá vendo, Irineu? Barato.
Tá louco.
A gente também quer te lembrar de duas coisas. Você pode curtir a gente, seguir a gente nas redes sociais, no @donasdapetoda, em todas as redes sociais. E também vamos dar mais um spoiler aqui, mais uma vez, que no dia 20 de maio, pra quem é de Blumenau, atenção.
Vem muito aí.
Vem muito aí.
Ou pra quem é da região.
Da
pra
região.
Ou pra quem quiser vir pra Blumenau. 20
Venha.
De maio. Já olha lá
maio.
No decolar as passagens.
20 de maio em Blumenau vai ter comemoração dos 4 anos do Donas com um evento muito especial que a gente tá montando. Logo a gente vai ter mais informações. Irineu, antes das dicas, então, no Mesa de Bar, conta pra gente duas coisas. Primeiro, onde as pessoas podem te encontrar, fala o teu especial de comédia, vende teu peixe e depois eu vou te fazer mais uma pergunta, vai lá.
Boa. @ Irineu Nicoletti em todas as redes, o único Irineu no Instagram, muito fácil de achar. Tem o meu especial, primeiro especial de comédia no YouTube, Baita Tanso. Tá bem legal, tá indo bem legal. É um projeto que eu me dediquei muito pra tá lançando. São 7 anos de estudo ali. O meu bebezinho da comédia, que tá lá no YouTube de graça pra vocês assistirem. Só colocar Baita Tanso que aparece.
Muito bem, a outra pergunta que eu vou te fazer é: que homem você acha que a gente poderia entrevistar no Cotas? Ou que mulher comediante você indica
pra que as
pessoas sigam?
Andressa, nós vamos trazer.
Andressa já tá aqui nas minhas dicas, já era minha dica, já tá antecipando aí minha dica.
Andressa... era a minha dica, hein?
Ah, a gente vai ter que brigar aqui agora.
Andressa, nossa, eu vou espalhar o sabão e deixar brigar assim.
Porra, agora...
Uba, uba, uba. Andressa.
Cara, eu... homem da região, né? Ou quando tiver por aqui...
qual
tiver
que você quiser.
Chance.
Qual que você acha que a gente pode entrevistar e vai falar de comédia com duas mulheres que não riem fácil?
É.
Ai, ó. Cara, eu... eu vou trazer o que fala bem escrachado, né?
O que fala só de escatologia.
Só de escatologia.
O jackass do humor.
Porra. Cara, eu... pô, sei lá, eu sou muito suspeito a falar. Eu tenho muito cara que eu sou fã e graças a Deus são meus amigos, né? Mas um cara que tá morando aqui agora, o Segundinho Show, eu acho ele muito engraçado. E ele é de Maceió, então tem uma, pô, uma cultura totalmente diferente, assim, que eu acho interessante você.
Boa, anotado.
Show. E é fácil trazer, hein?
Verdade.
Anotadíssimo, anotadíssimo. Irineu, vai lá agora, suas dicas. O que você anda vendo, lendo, ouvindo? O que você tá na mesa do bar quando tem cerveja ou na feijoada da Larissa, indicando pras pessoas que você tá vendo, lendo, ouvindo por aí?
Cara, eu sou doente da comédia, assim. Então eu assisto tudo que tem relacionado a especial de comédia Netflix, tudo, todos os documentários, a Amazon. Tem um... pô, pra galera que pode estar ouvindo e se interessar em fazer comédia, tem uma série bem legal na Amazon, é Inside Jokes.
Uhum.
Inside Jokes, é bem legal. Que conta a história de open mics, né, comediantes iniciantes lá nos Estados Unidos e no Canadá. Que eles estão se preparando para um festival, que é o maior festival lá do Canadá de comédia. E, tipo assim, são comediantes iniciantes, tipo, que eu digo que não tem público. Mas eles estão fazendo há 10 anos, assim. Então tem um comediante que ele faz em cruzeiro, ele roda lá vários cruzeiros fazendo. É muito perrengue e muita luta, sabe?
Uhum.
Então acho bem legal. Inside Jokes é um negócio que vale a pena assistir, quem curte comédia, hein?
Boa. Larissa, suas dicas.
Então, eu não preparei nada de dica pra esse... normalmente eu faço a tarefa, né?
Normalmente você rouba, inclusive, ouvintes.
As ouvintes. Ah, é, vou ter que falar
é,
disso.
Né?
É. Ah, eu quero dizer que as ouvintes do Donas, elas me mandam mensagem dizendo: é verdade, a Larissa rouba porque ela dá mais dicas do que o combinado.
Mas
então, rouba,
mas isso é
lá.
Uma coisa que o Irineu agora, convivendo comigo, eles que vai percebendo, porque a gente começa a falar alguma coisa, daí eu lembro de alguma outra coisa e aí vai indo. Eu juro que não é intencional. Ah, então, eu vou indicar The Last of Us. Eu tô vendo a série na HBO, vi o terceiro episódio ontem, chorei assim de, sabe, de trancar o ranho, assim, de ficar... porque foi realmente, assim, um episódio belíssimo. Se você não gosta de zumbis, não tem problema. Se você não gosta de videogame, não tem problema. Porque eu sou essa pessoa que não joga, não sei nada dessas coisas. Mas o terceiro episódio é de uma sensibilidade incrível. Tem humor, tem afeto, tem, assim, coisas que mostram pra gente o que nos torna humanos. Sabe? Não, eu já comecei.
É sério.
Quando começou a cena, eu falei pro Rob: olha o que tá acontecendo ali. E aí eu já tava chorando e ele não tava entendendo nada. E eu, tipo assim, você tá entendendo o que é? Tipo assim, ó, a gente tá aqui, são os nossos rituais, são as coisinhas que a gente faz que mostram que somos pessoas, assim, que somos seres humanos.
Posso mudar
muito
minha
foda.
Dica?
Pode trazer
agora
mais
eu tô
uma.
Com dois que vão roubar, gente. Olha a minha situação.
É que eu lembrei,
pode mais
cara,
uma, vai.
É que é Afterlife do Rick Gervais.
Ah, vai.
Mais.
Já deram.
Marina ama.
Não, pode falar,
amo.
Dá de novo.
Cara,
vai.
Que ele é maravilhoso, eu amo ele. Tem especial de comédia também na Netflix.
Aquele quadro dele no porão, eu vou roubar um dia. É, tá lá
lindo,
pra te contar,
né?
Isso aí.
E a série, cara, é maravilhosa. A Marina, ela não entendia que eu tava assistindo e chorando. E eu falava, é um comediante. Ela, por que tu tá chorando? É isso, tu tá assistindo, começa a chorar, daqui a pouco tu dá risada pra caramba. Então, Afterlife vale muito a pena.
É lindo.
Tá no meu top.
Muito bem. E a minha segunda dica, então eu vou recomendar Hex, que é outra série da HBO que eu já recomendei várias vezes aqui no Donas e que eu estava falando hoje sobre essa série pro Irineu, Porque eu acho que a HBO deveria patrocinar o Donas.
Não, ela fez eu assinar essa coisa aqui. Só HBO. Fala a série que tem na HBO. É. Vou cancelar. Não, não vou cancelar. Mas vou ter que assinar.
Não, Hex é muito bom e é sobre uma mulher comediante já mais velha vivendo o dilema de se ver ultrapassada e de como é que ela vai fazer piada pra um público novo, como é que ela vai fazer piada pra um público que já não aceita mais coisas politicamente incorretas. Então é incrível, é muito bom.
Como é a senhorita Maisel, né?
Mrs. Maisel é maravilhosa também.
Ela tem uma comediante lá também que é mais antiga, que tem um personagem, né? Uhum. E ela começa também a trocar umas ideias. É legal, é muito bom.
Peraí, tá vendo? Procurando... Veio mais uma dica, viu?
Eu tô procurando um negócio aqui. Peraí.
Vai ser uma hora de dica.
É. Só de coisas de comédia. Eu esqueci o nome dele. Tem uma série maravilhosa, vocês vão saber, vocês vão me ajudar.
The Office.
Que é. Não. Não é maravilhoso. Não,
a gente Eu amo The Office. Pode ouvir. Tá. Pode ouvir, pode assistir, tá?
É o humor da quinta série que não pega pra mim.
Não, aquilo lá é constrangedor.
É, então, eu fico muito mal com coisa, com humor constrangedor, assim, eu não consigo.
Vergonha alheia pra mim não rola, eu tenho problema com vergonha alheia. Eu vou dar essa dica um outro dia, mas tem uma série na Netflix que é ótima também, que é sobre uma comediante, eu não sei se é na Netflix, que é sobre uma comediante que as piadas dela passam a ficar velhas. Ela fazia piada com coisas, eu vou descobrir o nome dessa série, eu vou mandar na newsletter pra galera. Fazia piadas com coisas muito pejorativas de homens e mulheres, de relacionamento, enfim, muito pejorativas. E ela foi decaindo com a nova comédia surgindo. E aí ela é obrigada, praticamente, pelo produtor dela, a se aliar a uma roteirista jovem.
Não é Rex?
É Rex.
É Rex.
É Rex, amiga.
É Rex.
Óbvio. Óbvio que é Rex. Não sei o nome da série.
Doida.
Deixa pode deixar ela colocar. Não, Bruno, tu não vai cortar isso, tá?
Vai sim, porque ele mora comigo.
Não, ele não vai cortar.
Vai ser engraçado.
Ele não vai cortar.
Eu não lembro o nome da série, deixa eu ver.
É essa. É Rex.
Eu indiquei ela já, inclusive.
Boa dica, hein?
Sim, e aí quando ela falou que tava vendo, eu falei, meu Deus, eu já falei 500 vezes pra você ver essa série.
Eu não lembro, porque eu não lembro o dica. Então, Rex, mais uma. Tinha outra que o Willi não roubou de mim, que era a Andressa Bragato. Então sigam a Andressa Bragato. Ela é uma comediante muito massa, que faz comédia com coisas muito legais, tipo filhos, né? Eu acho muito legal as comediantes mulheres.
Ela tem 3 filhos.
Ela
tem uma mina de ouro em casa.
Não, o material é farto, né?
Exato. Eu acho muito massa mulheres comediantes que fazem piadas do ponto de vista das mulheres sobre as coisas. Eu já contei isso aqui, vou contar rapidinho de novo. No episódio sobre humor, a gente tava falando sobre o Porchat, e ele conta que num stand-up que ele foi, de uma mulher, ela tava contando a versão dela sobre como é um homem fazendo sexo oral. E ela tava contando a versão dela sobre o que ela estava enxergando. E aquilo é muito legal, porque é uma coisa, é a visão dos homens sobre aquilo. A gente foi no stand-up no Porão juntas, lembra, Lari?
Sim.
Que também foi sobre isso, assim, sobre relacionamentos do ponto de vista das mulheres, de coisas que os homens fazem quando as mulheres estão na pista e são absolutamente cômicas e ridículas. Então, acho muito legal seguir mulheres. Siga Andressa Bragato, siga outras humoristas, que isso é muito, muito, muito importante e muito legal.
Muito.
Muito bem.
Ah, meu, tem uma mina.
Vai.
E aí, gente, eu tô sendo roubada aqui. Vai.
É a Ursa.
Ursa.
Ursa. Bota no Instagram Ursa que já vai aparecer. Uma...
Ursa.
Essa mulher é maravilhosa, já trouxe ela no Porão. Ela até me mandou mensagem hoje que ela tava curiosa pra ver meu cabelo. E ela também tem 3 filhos. Ela é muito engraçada. Muito. Pode seguir no Instagram. Ela é uma mina legal pra caramba vocês trazer aqui.
Boa,
assim que ela vier no, assim que ela vier no Porão... Eu vou falar pra ela vir no programa de vocês. Vale muito a pena.
Arrasou.
Boa, adoro que a gente
depois dá uma olhada no conteúdo dela.
O Irineu é nosso produtor para área de comédia. A gente já recrutou aqui.
Já tá contratado.
Ah, é bom que daí a gente também consegue trazer mais mulher, que a gente tá tentando e tem umas minas que, né, só querem ficar lá pro São Paulo.
Fogo no parquinho.
Ele ajuda a cena.
É, tem umas humoristas também que não querem participar do Donas.
Hoje tem show dela, inclusive.
Gente, eu quero dizer que a grande piada desse episódio é o fato de que ano passado a gente fez um episódio sobre humor e nós levamos o bolo 6 vezes.
Nossa, porque não me chamaram?
6.
Porque a ideia era ter uma mulher humorista, né? Falando. Aí a gente cansou e te chamou.
Vocês têm que se ajudar, hein? Não, mas a Andressa vem. A Andressa vem.
Bora.
Momento.
Então bora de Andressa.
É isso, gente. Semana que vem tem mais Donas. Beijo.
Obrigada, Irineu.
Bora,
beijo.
Obrigado, hein? Vamos, querida.
O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.